Ô, bora então. Boa tarde! Não, mas é bom dia ainda, Britão. Linha aberta nessa manhã espetacular. Sol lá fora. E que dia bonito. Como dizia um amigo meu aí, que era prefeito em Ana Vitória, né? Nesse sábado é para ter chuvas ocasionais de fraca intensidade à noite. Começamos com 13 graus de manhã. Vamos chegar já nos 20 graus a temperatura. Domingo, pancada de chuvas isoladas, mínima de 9 e máxima de 18. E na segunda-feira, nebulosidade variável. É o que prevê o CIMEPAR para sábado, domingo e segunda-feira. Carolzinha Ferreira lá na recepção. A Jéssica aqui junto comigo, ela que é DJ da FM 94, emprestando seus trabalhos em seu programa Linha Aberta, né? É chique essa coisa aqui, gente. No departamento comercial, Marcelo Rodrigo Maltoro. Na unidade móvel, hoje, o Ricardinho Silveira. No setor político policial, Jair Nunes. E comandando esse timaço de comunicação, é o Kaique Agostini. A partir de agora, até uma e pouquinho, vamos com o nosso programa Linha Aberta. E não perco a presença do prefeito Pedro Ivo, parte 2, hoje, ao vivo, sem combinar nada. Vamos começar com o prefeito Vitória, abrindo seu coração, abrindo o que ele fez nesses 4 anos para o Vitória e como é que ele vai deixar, evidentemente, a prefeitura para o seu sucessor. Temos uma semaninha, né, para as eleições de 2016, onde vamos escolher os nossos vereadores, nossos vice-prefeitos, nossos prefeitos. No domingo, dia 2 de outubro, hein? Como passou rápido essa eleição. Uma eleição diferente. Mas agora, a gente, meu primeiro convidado é o padre Sérgio Luiz Rodrigues Nunes. Ele faz parte da Igreja Sagrada Família, lá de São Cristóvão. Engraçado que fica assim uma parte divisa, a parte baixa de São Cristóvão e do aeroporto para baixo. E a parte de cima de São Cristóvão e do aeroporto para cima. Ficou uma divisão. Eu sempre tenho falado que São Cristóvão, engraçado, é um distrito, mas que só perde aqui para São Mateus, Palmas e Canoinhas, as vizinhas cidades, né? Porque do resto da região da Sulpar, ela ganha de todas em população, não em tamanho territorial, mas de população. Hoje São Cristóvão, para mim, passa de 20 mil habitantes, fácil. É uma grande cidade aquele distrito. E está aqui o padre Sérgio, que estudou aqui, ele veio lá de Palá de Lages, do campo de Lages, daquela terra fria, aqui se criou, aqui fez as suas faculdades, no seminário criado por nosso bispo Dom Voto e Michel Ibegé. Vamos conversar um pouquinho da igreja dele, começar na vida particular dele, como é que ele chegou aqui no Vitória e como é que ele virou padre. Para certa satisfação tê-lo aqui, já conversávamos no café com o meu chefe, com o Kaique Agostini, Obrigado, professor, depender desse sábado aí para vir conversar um pouquinho com a gente. Bom dia.
Bom dia, Brito. Obrigado a vocês pelo espaço e a oportunidade. É uma alegria, pela segunda vez, a gente estar aqui na Verde Vale e poder nos comunicar e, acima de tudo, dialogar com os nossos radiovintes, aqueles que acompanham a programação da Verde Vale. Satisfação é nossa em estar aqui.
Como é que chegou aqui no Vitória? Como é que virou padre? Tinha mais alguém padre na família ou não?
Não, na minha família não. Desde criança senti fortemente no coração esse desejo pela vocação sacerdotal de me tornar padre. E a primeira oportunidade que eu tive para desenvolver esse projeto vocacional, esta caminhada rumo ao sacerdócio, foi com os frades franciscanos chiapunhos. Aqueles freis de Santa Catarina, Paraná e Paraguai, que tem a província São Lourenço de Brindes, com sede em Curitiba. Na época, eles atendiam a paróquia Nossa Senhora do Rocio, aqui no bairro do Rocio, em União da Vitória, e então, feito o estágio, sendo aprovado para começar a caminhada vocacional, eu fui designado para a União da Vitória. Nem sabia onde que ficava União da Vitória, e muito menos que fazia divisão com Porto União através apenas de um trilho de trem. E vim bater aqui em União da Vitória, então, para fazer a chamada caminhada do aspirantado, que são 2 anos onde você cursa o curso superior de filosofia e internamente faz esta caminhada do aspirantado. Morei por 2 anos na paróquia Nossa Senhora do Rocio e frequentava a faculdade no seminário Rainha das Missões de União da Vitória, como bem mencionado, criado pelo nosso bispo emérito hoje, Dom Walter, ao qual a gente tem um carinho e um respeito muito grande por ele. Foi assim que eu vim chegar aqui em União da Vitória. E gostei de União da Vitória. Aliás, dizem a população aqui que quem bebe água do Iguaçu não deixa mais de tomar. E eu acho que foi isso que aconteceu. Sou catarinense de nascimento, mas sou paranaense de coração, porque aqui fiquei, permaneci, fiz minha formação, me tornei padre e agora exerço o meu ministério sacerdotal aqui em União da Vitória. Tenho parentes em Curitiba, também em Guarapuava, e também tenho a minha mãe e uma irmã que ainda moram em Lages. Então tenho minhas raízes em Lages, mas eu não sou paranaense já.
Que bacana. Parecer, você chegou a conhecer o Frei Dionísio ou não?
Conheci muito.
Meu Deus, Frei essa Dionísio. Cidade parou. A Jéssica era bem menininha naquela época, Jéssica, não sabe dessa história. Mas, cara, quando o Frei Dionísio disse que ele tinha ido embora, essa cidade se revoltou, rapaz. E fez abaixo-assinado, e fez um escândalo e tal. Porque o que representava a igreja do Rossio era a figura do Frei Dionísio. Que interessante
certeza,
isso, né?
Com certeza. Até hoje,
tudo o aquela povo igreja, tem um carinho aquele salão ele, de festa, tudo construído tudo. Por ele, né? E no ele era um cara dele. Baixinho, pequenininho, franzino, barbudo. Capuchinho!
Capuchinho.
Capuchinho. E tem essa esse time ainda existe?
Existe, só não mais na nossa diocese. Eles entregaram a paróquia do Rossio devido à vida religiosa hoje, Brito, ela passa por uma reestruturação. O que isso quer dizer? Há uma falta, falando claramente, de efetivo. Há uma falta de vocações para a vida religiosa. E os franciscanos capuchinhos, eles têm várias paróquias, tanto no Paraná, que é o forte, é a sede, como em Santa Catarina, mas eles também têm casas no Paraguai. E hoje, para remanejar e manter esse efetivo, não é fácil. Alguns freis já não mais na ativa, pela idade, doença, afastados, e o número de vocações é mínima. Então, na medida que eles não conseguem mais atender, eles entregam para o bispo, né, as paróquias onde estavam trabalhando. União da Vitória foi essa situação. Não permaneceram no Rossio, não por não querer, mas por falta de efetivo, de ter um lado de pelo menos dois ou três freis que pudessem atender a paróquia e não tem. Essa é a dificuldade.
Mas a cidade parou, viu? Como fez falta esse Frei Dionísio, né? Naquela época, o pessoal chorava, desesperado, queria a permanência dele. Verdade. Uma pessoa querida que deixou seu nome registrado por essa da vida, né?
Para a história de União da Vitória, né? E do bairro Rossio. O povo até hoje tem carinho, tem um saudosismo pelo Frei Dionísio.
Ele está vivo, né?
Eu ouvi muito isso. Está vivo, mas ainda bastante doente, já bastante enfermo. É as últimas informações que eu tenho. Já praticamente já não consegue mais se locomover. É uma situação bem delicada dele.
Você veja que interessante.
Mas o povo tem um carinho muito grande pelo Frei Dionísio. Foi um grande batalhador e idealizador da paróquia Nossa Senhora do Rossio. O povo do Rossio deve muito a ele, não há dúvida.
Ah, mas sem dúvida alguma. Hoje eu vejo ainda, quando se ocupa aquele salão de festa lá da comunidade do Rossio, eu vejo o Frei Dionísio, que é um salão de festa amplo, arejado e ocupado até hoje pela comunidade, né,
Padre? Com certeza, para vários eventos, inclusive, Brito, há uns 15 dias atrás, eu tenho na diocese o trabalho também da coordenação do movimento das capelinhas, que é a imagem de Nossa Senhora, Rainha das Missões, que visita as famílias, em primeiro lugar, esse é o objetivo, e em segundo lugar, para angariar também recursos, para manter as vocações, para manter o nosso seminário aberto. Então, eu tive um trabalho, há uns 15 dias atrás, reuniu mais ou menos umas 460 coordenadoras de capelinhas e coordenadores no Rossio, e a gente vê como é importante aquela estrutura. Uma estrutura agradável e que comporta esse povo. A igreja é maravilhosa também, né? A igreja, sem dúvida alguma, é maravilhosa. Então, uma das melhores estruturas que nós temos em União da Vitória hoje, ainda hoje.
Estou conversando junto com o padre Sérgio Luiz Rodrigues Nunes, ele que está lá na igreja Sagrada Família. Bom, Aí fez a faculdade. Quantos anos são faculdade ali no seminário?
Dois anos de filosofia e 4 anos de teologia. São os dois cursos superiores após o ensino médio que a gente faz. E eu tinha feito antes o ensino médio 4 anos, porque eu fiz magistério também.
Opa! Agora, você falou teologia e filosofia. Eu confesso para você que nunca li a Bíblia, porque eu não consigo entender a Bíblia. Então, eu tenho uma Bíblia que há muito tempo atrás. Eu gosto de ver as fotos que tem dos quadros antigos que tem, que é aquelas Bíblias antigas, bonitas. Eu paguei, não sei, acho que em 10 prestações aquela Bíblia, mas nunca cheguei a ler. Por que é difícil ler a Bíblia? Eu tenho que entender de filosofia e de teologia para ler a Bíblia?
Não.
Porque o que tem uma frase que está escrita lá que você diz para mim que é isso? E não está escrito aquilo que você está dizendo. Como é que você analisa
não
isso?
Não necessariamente, Brito. A Bíblia é a palavra de Deus. É o próprio Deus se revelando a nós, se comunicando a nós. É a história de um povo, o povo de Israel, que num período da história da humanidade, concretamente, fez a experiência de Deus. A Bíblia, então, é esse grande relato desse povo que caminhou com Jesus, que fez a experiência de Deus na prática. Claro, o que a gente precisa entender, para poder entender a Bíblia, é que a gente precisa aprender a contextualizá-la. A mensagem foi escrita há mais de 2000 anos atrás, dentro de um período da história, de uma realidade social, econômica, política, de uma realidade que o povo viveu lá. Para você entender ela hoje, você precisa contextualizá-la, você precisa atualizar esta mensagem. Mas a Bíblia não é difícil de entender, porque é Deus que fala conosco. Ele é o nosso Pai Criador e através da sua palavra, ele vai indicando o caminho para nós, a luz necessária para a gente fazer a experiência dele. Então basta que a gente tenha, em primeiro lugar, boa vontade. Em segundo lugar, ter essa preocupação de fazer esta leitura atualizada. Você jamais pode pegar a Bíblia e ler ela ao pé da letra. O que é que eu quero dizer com isso? Você não pode ser uma pessoa fundamentalista. Você não pode querer trazer para o hoje, 2016, uma mensagem que serviço para um povo num período da história 2000 anos atrás. Porque daí, de fato, você vai entrar em parafuso e não vai compreender. Tem textos e tem passagens da Bíblia que falam para aquele povo, naquela realidade. Servem para nós hoje? Servem. Mas precisa ser atualizada esta mensagem. Nunca a Bíblia jamais pode ser lida de forma fundamentalista, ou seja, aquilo que está ali é o texto e eu tenho que entender assim. Não, eu entendo a partir da reflexão hoje, a partir dos dias de hoje, da minha realidade hoje, porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz. Se é Deus se comunicando para nós hoje, ele se comunica a nós hoje, fala conosco hoje, através da realidade que vivemos hoje. Então isso é importante ter presente, fazer a leitura da palavra de Deus. E jamais pegar frases soltas da Bíblia, jamais querer ler um pensamento e querer trazer aquilo para a tua vida. Você tem que ler o texto todo para você entender e não acontecer aquilo que acontece e que já aconteceu, que a pessoa vai lá, fecha a Bíblia e fecha os olhos e diz assim:
vou abrir aqui.
Vou abrir e aqui Deus vai falar comigo. Daí está lá escrito a frase solta que a pessoa pegou. E Judas foi e se enforcou. A pessoa pensa assim: poxa, mas Deus não pode estar falando isso comigo. Isso não serve para mim. Fecha de novo, fecha os olhos, abre, vá você e faça o mesmo. Quer dizer, é alguém que não tem compromisso com o texto, é alguém que não está buscando uma mensagem, que toda a palavra de Deus é uma mensagem de vida e de salvação. Se você pega textos soltos, frases soltas, você corre esse risco. A palavra de Deus precisa ser lida na sua íntegra, precisa ser lida trazendo para mim hoje, para os meus dias de hoje.
Eu tive muito pouco filosofia e teologia nenhuma, mas eu participei de um curso há muito tempo atrás como diretor de escola, de uma palestra de quase 3 horas de filosofia com um grande pensador do Paraná, um grande filósofo do Paraná, que eu não me lembro o nome. Sabe que fiquei amando filosofia por causa da maneira que desenvolveu aquela palestra. E, então, filosofia, eu acho, e vai acabar isso tanto, filosofia, sociologia, vai acabar agora nas grades curricular com o novo plano aí do novo presidente. A educação física também vai acabar também. Não vai ser obrigado mais. É uma pena, porque a gente tinha que aprender um pouquinho mais de filosofia, né?
Com certeza, Brito. A filosofia, a própria palavra já do grego, filos quer dizer amigo, amigo da sabedoria. Então, a filosofia nos ajuda a ampliar o nosso conhecimento, a ter uma reflexão atualizada, a conseguir pensar de forma assim construtiva, a não parar no tempo. A filosofia é esta grande arte do saber, e um saber que é produtivo e, acima de tudo, um saber que é construtivo para a edificação do próprio ser humano. Então, a filosofia é uma grande arma, eu diria, para o ser humano desenvolver uma história bonita, uma história edificante para si próprio e para a própria comunidade onde ele vive. A filosofia nos ajuda a ampliar, a abrir as arestas, ter uma visão ampliada e não reduzida, fechada, uma visão única. A filosofia nos dá o direito e, mais do que isso, a reflexão. Né? O que é a filosofia? É a arte dos porquês. Né? É eu não aceitar simplesmente as coisas do jeito que vem, mas é eu me dar ao direito de refletir e buscar uma amplitude daquilo que está sendo proposto. Então, sem dúvida alguma, eu vejo assim com um certo lamento também que se tire da grade curricular o estudo da filosofia, porque é justamente a filosofia que nos ajuda a ter uma visão ampla, né? E quando na grade curricular se deixa de ter essa importância, com toda a humildade e sinceridade, mas dá a impressão para a gente que quer que a população e o povo pense mais. Né? Isso é uma pena. Lamentável.
E a teologia?
A teologia é o estudo sobre Deus. Então é eu ver e estudar, através da ciência teológica, o Deus que eu amo, o Deus que eu sou chamado a seguir nas suas várias dimensões. É eu ver a igreja como ela é, como ela funciona, na sua doutrina, no seu magistério, que perpassa mais de 2000 anos também. É eu entender os sacramentos, é eu entender o Cristo, é eu entender Maria, é eu entender a caminhada da igreja, é eu entender as realidades que transcendem a vida humana, que vão para a dimensão do espiritual. A teologia é uma ciência maravilhosa também. Ela me coloca em contato com esse Deus e, através da intelectualidade, do estudo racional, eu chegar a Deus também, mas chegar a Deus de forma consciente, sabendo o porquê que isso aconteceu, aquilo deixou de acontecer, sabendo o porquê de Deus enviar ao mundo o seu Filho Jesus Cristo, através da encarnação dele no seio da Virgem Maria, assumindo a realidade humana em tudo, menos no pecado. A teologia, ela é ampla, ela é ampla. Ela nos coloca aí diante de Deus de forma límpida, sem mistério, sem segredo. É eu entender que Deus tem o seu mistério, mas esse mistério não é algo irrevelável, pelo contrário, é algo que se revela à medida que eu vou conhecendo ele.
Por que a igreja perdeu a clientela, não toda ela, evidente, mas para as igrejas evangélicas que estão aí em cada esquina de várias cidades do Brasil, crescendo? O que está faltando para... Porque no meu tempo eu classificava assim o padre, arrebanhador. Até teve um padre que me arrebanhou para a igreja. Eu ia buscar lá a mãe de meus filhos na missa das 10 e nunca entrava na igreja. Daí disse, cara, porque você não entra aí, cara? Ele falava a minha linguagem. Eu até vou entrar, então domingo que vem eu entro. Aí fui frequentando, já fui representar o grupo de jovens lá em Blumenau, lá em Porto União, que a mãe de meus filhos frequentava. Então eu chamava esse padre de arrebanhador. Aí tem o padre catequizador para mim, aquele que vai na tribuna e fala bem, fala gostoso. E o padre construtor, aquele que quer construir tudo, galão, salão e tal. Então eu classifico o padre...
Eclético, com várias dimensões.
Várias dimensões, né, cara? Interessante isso. E de repente a minha igreja, que é católica, eu sempre digo, eu gosto de ser católico, porque eu sou católico, apostólico, flamenguista e palmeirense. Eu saio aqui da igreja, na catedral, já vou no cheeseburger, já peço uma cerveja, fumo um cigarro. A minha igreja não me proíbe de nada, cara. E quando eu tenho que pagar o dízimo, eu fico louco, me bravo, você dá dois pila. Você dá dois pila, a cara já fica louco. Interessante. Minha igreja não cobra nada, né? É, a minha igreja católica. E interessante o crescimento das igrejas evangélicas em todo esse... O que você diz disso,
como Brito, padre? Brito, a minha visão como padre sobre esta realidade é a seguinte. Eu percebo isso já como estudante, isso vem de um bom tempo, que hoje, no mundo nós vivemos numa realidade secularista, o que é que isso quer dizer? A visão do século, que é uma visão totalmente competitiva, as pessoas buscam o seu espaço ao sol. As pessoas, acima de tudo, buscam e lutam pela sua sobrevivência. E as pessoas buscam, acima de tudo, o quê? Um milagre, algo que faça com que elas prosperem. E hoje, as igrejas evangélicas que surgem a cada esquina, sem ter muito compromisso com a verdade do Evangelho, porque esta é a realidade, eles fazem essas promessas de prosperidade, de crescimento econômico, que muitas vezes as famílias e as pessoas buscam. E, portanto, eles acabam indo, se deixando atrair, seduzir por essas igrejas, porque essas igrejas, na verdade, elas atingem aquilo que está no âmago do ser humano, que é o desejo de prosperar, que é o desejo de crescer, que é o desejo de ter uma estabilidade econômica que garanta uma vida com dignidade. E isso eles usam de forma, infelizmente, desrespeitosa, porque não abrem e não instruem as pessoas para pensar positivamente. Que esse prosperar, que esse ir para frente está no coração da própria pessoa, está na própria capacidade da pessoa. Eles apenas fazem com que a pessoa desperte para isso. Então eles atingem isso. E a Igreja Católica, ela é fiel à mensagem do Evangelho. Ela é fiel à mensagem de salvação. Então ela não se utiliza desses meios para arrebanhar. Então eu diria assim, Brito, sobre a tua pergunta. Eu não vejo que a Igreja perdeu fiéis. Eu vejo assim que a Igreja manteve fiéis, mas com uma consciência cristã bem maior. Bem maior. Veja, eu vejo que essa grande massa, e é uma grande massa, que está se dispersando, se deixando levar por esses outros caminhos, é justamente essa massa que não tem essa consciência que ela mesma pode construir de forma positiva a sua vida. Que ela mesma pode se motivar de tal maneira que ela possa conseguir esse espaço que ela tanto precisa para ter essa vida digna. Que não precisa ir na igreja para buscar esse milagre. O milagre está dentro de você mesmo. Está na tua positividade de ver a vida, de trabalhar, de construir a tua própria história positivamente. Então eu vejo isso, Brito. Agora, infelizmente, sem muito compromisso, essas igrejas oferecem isso. Prometem aquilo que, na verdade, está dentro da própria pessoa. A pessoa vai, se motiva, constrói, consegue. Não, é essa igreja que eu precisava ir. Então eu vejo assim, a Igreja Católica não perdeu fiéis. Ela cresceu na consciência maior. E aqueles que se debandaram, na verdade, estão em busca dessa prosperidade fácil. Estão em busca desse caminho de sucesso de uma forma rápida e galopante. E as coisas que vêm rápida demais, vão também rápida demais.
Interessante isso, gente. Que bacana. Meu convidado é o padre Sérgio Luiz Rodrigues Nunes. Ele que é padre da Igreja Sagrada Família de Nazaré, aí em São Cristóvão, na parte baixa que eu chamo. Interessante que antigamente, pelo menos no interior, padre Sérgio, famílias grandes, um sempre se tornava padre.
Verdade.
Não sei por que isso, mas um ia, ou freira, né? Eu tenho um diretor de escola meu, o professor Flávio Canabarra, que tem uma irmã freira. A última vez ela estava na África. Família grande, está numerosa, tá, um sempre ia por caminho de Deus. E o que não está chamando mais, padre, o pessoal para ser padre?
Hoje, Brito, o mundo que nós vivemos é um mundo relativista, extremamente relativista. ou seja, relativiza aqueles valores morais, éticos, cristãos, que constroem uma vida edificante para o ser humano. Se deixa de lado. Hoje as opções são muitas. Acima de tudo também, esse progresso tecnológico tão importante, com tanta informação e informatização, às vezes acaba desvirtuando e oferecendo outras opções para as pessoas. E as pessoas hoje se deixam seduzir muito mais por aquilo que atrai. Hoje, oferecer para um jovem, para uma criança, para um rapaz ou para uma moça, uma vida que exige de você renúncia, que exige de você dedicação, que exige de você muito amor por um povo, por uma comunidade, por um trabalho, por uma causa que você vai abraçar, às vezes pode parecer uma proposta de louco, porque o mundo oferece facilidade. O mundo oferece um mundo de prazer, de uma forma desenfreada, muitas vezes sem compromisso. Então hoje as pessoas vão por aquilo que é mais fácil. Há um tempo atrás, 30, 40 anos atrás, você atraía alguém para o seminário e era muito mais fácil. Em primeiro lugar, porque era uma forma também, e muitos acabaram vindo e depois desenvolvendo a sua vocação e o seu chamado a Deus, Deus confirmando esse chamado, mas muitos vinham pela facilidade de estudar, para ter uma boa formação, porque lá no interior não tinham opções. Hoje o ônibus vem e traz qualquer pessoa lá do fundo do Santana Cruz Machado para fazer faculdade e volta no mesmo dia. Então as facilidades e opções hoje são bem maiores. E o mundo hoje oferece o quê? Um mundo que, se você conseguir através de um curso, de uma formação, um preparo, você vai ter uma vida não só prazerosa, mas estabilizada, com dignidade, com conforto muito maior. Oferecer para um jovem hoje uma vida de renúncia, na qual, em primeiro lugar, você abre mão da tua família, de estar diariamente convivendo com os teus, pode parecer uma proposta louca. Então é Deus que tem que suscitar no coração realmente e despertar do jovem. Mas há vocações. Nós temos aí 4 jovens que foram ordenados diácono faz uns 15 dias atrás em São Mateus, que no próximo ano serão os novos 4 padres que a diocese vai ter. Então ainda há um despertar vocacional. Mas eu reconheço para você, Brito, e para os nossos radiovintes da Verde Vale, que com certeza hoje é muito mais difícil você atrair para uma missão e para uma vida de renúncia as pessoas. Por quê? Porque hoje o mundo oferece outras opções.
E por que o padre não pode casar?
Na verdade,
pergunto para o Papa.
É a pergunta que nunca quer calar, né? Na verdade, Brito, não é que o padre possa não casar. Tanto é que na história da Igreja, nos primeiros 6 séculos, os padres eram casados. Na Igreja do Rito Oriental, os padres ainda hoje têm a opção de ser casado. A Igreja Católica do Rito Latino, portanto nós, ela coloca como opção para aqueles que querem ser sacerdotes o guardar o celibato. Ou seja, viver de forma solteira a tua consagração para estar mais livre e disponível para atender a comunidade e as pessoas. Você sabe que alguém que assume uma vocação matrimonial, que constitui uma família, que tem uma esposa, você tem um compromisso com a tua família também. E isso vai, de certa forma, tolir, entre aspas, a tua liberdade de estar totalmente livre e disposto a trabalhar. Mas, na verdade, é uma norma, é uma disciplina, não é um desejo de Deus. Se você pegar a Sagrada Escritura, a Bíblia, do começo ao fim, não há nada que diga que o padre deve de ser solteiro, celibatário, para poder exercer o seu ministério e a sua vocação. O apóstolo Paulo, na carta dele, vai dizer, olha, é proveitoso, é importante, tem sentido que se guarde o celibato, aqueles que podem guardar pelo reino. Mas isso não é uma norma, é uma disciplina da Igreja. E norma e disciplina da Igreja pode ser revogada. Agora, se você perguntar para mim, padre, o Papa vai revogar? Não sei. Mas está na mão dele.
Agora, esse Papa mostrou efetivamente o carinho e a volta do povo, né, pro,
com certeza,
para a casa de Deus. Cara humilde, ele apronta as malas dele, não quis nem saber nenhuma coisa de frescura, de mordomia. Mostrou efetivamente para o povo, que é católico, como é que é servir a Deus, né?
Com certeza. Papa Francisco...
Foi uma diferença do coitado do nosso Papa alemão. Coitado, por ser alemão já, rapaz. Papa XVI. Ele era meio fechado, mas o alemão é fechado. O alemão não é que nem nós. Que,
é da própria cultura.
Da própria cultura deles, de ser mais fechado e tal, né? O nosso Papa que é... Nossa, aqui da América do Sul, mais aberto, cabeça
e
mais...
E você
aberto.
Sabe qual foi o primeiro milagre que ele fez, Brito?
Não sei.
O Papa Francisco? O primeiro milagre que ele fez foi brasileiros e argentinos se darem.
Foi
argentino, né?
É verdade.
Não, deixando a brincadeira de lado agora e falando sério. Papa Francisco surge num momento da história muito conturbado, muitos conflitos, muitas dificuldades, muitos... cristãos deixando a igreja, aquilo que você refletia comigo há poucos instantes. E ele surge, não é por acaso. O Papa Francisco surge assim como um Francisco de Assis surgiu na Idade Média, lá em 1226, para quê? Para justamente revolucionar a igreja, para dar para a igreja um novo rosto, o rosto que realmente ela tem que ter, que é o rosto de Cristo, um rosto misericordioso. E não teve melhor escolha e melhor prova para o mundo católico, Brito, é a escolha do Papa Francisco. Eu não tenho dúvida alguma que foi, sem dúvida, a ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que conduziu os cardeais para votarem nesse Jorge Bergoglio, esse argentino, para conduzir a igreja num momento tão difícil. E ele já está dando um novo rosto, uma igreja muito mais alegre, uma igreja muito mais dinâmica, uma igreja que está indo ao encontro das pessoas, aquilo que ele mesmo pediu no início já do seu pontificado. Padres, saiam da sacristia, vão para as periferias do humano, ou seja, vão ao encontro das pessoas, vão ao encontro daqueles que precisam de misericórdia, estendam a mão em nome de Cristo àqueles que precisam, acolham as pessoas, sejam solidários. E isso ele tem feito também, de forma muito bonita. Então é um grande Papa que já entrou para a história da igreja, um Papa missionário, um Papa com um coração realmente aberto. Sem dúvida alguma. Um argentino que está fazendo toda a diferença, sem sombra de dúvida. Que já conquistou o respeito do povo, da humanidade, do planeta.
Não tenha dúvida nenhuma. E o nosso bispo Dom Girardi?
Dom Agenor.
Fala um pouquinho dele.
Dom Agenor, uma figura emblemática, muito humilde, muito interessante, está fazendo um grande trabalho e tem um diferencial, eu diria assim, Brito. Nós tivemos com ele agora, são 3 bispos a comandar a nossa diocese aí nesses 40 anos que ela está fazendo. Então tivemos aí a figura de um Dom Walter Ebeger, que construiu tudo aquilo que hoje nós temos. Nós devemos muito, Brito, a Dom Walter. A Igreja Católica de União da Vitória deve muito a esse grande missionário que deixou a sua terra, Malta, esse homem preparado realmente, esse homem de uma cultura realmente apurada, uma cultura realmente diferencial, grande mestre, grande professor, que sem sombra de dúvidas formou aí já para o Brasil muito mais de 100 padres com as suas aulas, e até mesmo bispos, né? Bispos, cardeais, pessoas que ele realmente preparou bem para servir. Então a diocese teve aí no comando durante 30 anos, Dom Walter, que construiu, que organizou as paróquias, que dividiu as paróquias nos municípios, fez um grande trabalho. A Igreja de União da Vitória deve muito a ele. Tivemos Dom João Bosco, que passou conosco aí durante 7 anos, um bispo muito bem preparado também, mas um bispo mais de assessorias. Ele é formado em jornalismo, um bispo muito mais assim de grandes encontros, grandes reuniões, uma capacidade formidável de organizar um texto, um artigo, de comunicar, uma pessoa, um grande intelectual, Dom João Bosco também. Tanto é que ele está à frente aí nas comissões da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Fez o seu trabalho também. E hoje nós temos aí um Dom Agenor Girardi, um bispo muito mais pastor, muito mais próximo das pessoas. E a União da Vitória precisava e tinha necessidade disso. Então, sem sombra de dúvidas, um bispo missionário também, que tem procurado, que tem tido um diferencial no tratamento, seja com o próprio clero, conosco, padres, diáconos, mas também com o povo. Está fazendo um grande trabalho e eu tenho certeza vai fazer. Já conquistou o coração de União da Vitória.
Que bacana. Vou trazer ele qualquer dia, conversar com a gente, só tentar arrumar a agenda deles, que eles também, o tempo deles todo
corrido,
é escasso para a igreja. Estou falando, gente, com o padre Sérgio Luiz Rodrigues Nunes, ele que é padre da Sagrada Família. Bom, você começou então lá no Rossio, e depois?
Lá no Rossio, passei 2 anos lá, fiquei 5 anos em casa com a família, com o falecimento do meu pai, tive que atender a minha mãe, resolvendo a situação da minha mãe, encaminhando ela, como está ainda hoje, através de uma funcionária que acompanha ela, que convive com ela. Então retornei, fiz teologia, 4 anos, e mais 1 ano de filosofia, fiz um revigoramento e, acima de tudo, uma reciclagem no curso de filosofia, mais 1 ano. Terminei os estudos em 2014. No dia 31 de maio de 2014, fui ordenado diácono, que é o primeiro grau da ordem, o diaconato aqui na Catedral Sagrado Coração de Jesus. E no dia 7 de fevereiro, fui ordenado padre de 2015.
Que bacana. Foi para Santana.
Fui para Santana, passei lá 1 ano.
Lá naquela igreja bacana que tem atrás, assim, tem uma história de Cruz Machado?
Cruz Machado, tem as vias sacras, tem um museu em honra ao padre Daniel,
que durante 33
anos passou lá. Muito bonito.
Meu Deus do céu.
Povo polonês, aliás, da região e da diocese de União da Vitória, é o lugar ainda, o fluxo maior de poloneses é Santana.
É a polacada lá,
cara. Polacada. Tudo bom,
engraçado, boa gente. Que tem lá atrás da igreja, você tem um museu ou hora livre, gente. A primeira casinha que eles chegaram, que eles montaram.
Tem toda a história dos migrantes.
Toda a história dos migrantes, né? Interessante isso. E aí que vale a história também aqui, que nós temos um estádio chamado Antioco Pereira. O Antioco Pereira não jogava futebol, não jogava nada, a gente era farmacêutico. E que deu uma peste grande lá em Cruz Machado. Naquela época, e o Tiago Pereira vendeu tudo que tinha aqui para tentar salvar a polacada lá. Aí tinha um tal de Rio do Banho, para cá, para lá.
Rezei muita missa lá no Rio do Banho.
Os bons ficavam para o Rio do Banho, os ruins para cá, não sei o que. Assim que era separada a história.
Verdade, Brito, o Rio do Banho, na história da colonização polonesa, da vinda dos poloneses para Santana, Rio do Banho foi o lugar que eles chegaram. Então a história é o primeiro lugar. A história dos poloneses em Santana começa no Rio do Banho.
Eles vieram iludidos também, eles vieram pensando que a coisa estava pronta, eles tinham que fazer os coitados.
Eles tiveram que abrir picadas, abrir estradas.
Foi uma vida sofrida deles, né?
Muito sofrida os poloneses,
pegaram uma
povo
peste,
que merece
matou
nosso
gente,
respeito.
Né?
Matou muitos deles. Uma febre, uma peste muito grande que levou, olha... Não digo milhões, mas levou uma grande leva de poloneses.
Sim, veja que bacana.
Mas construíram uma história bonita. Fiquei lá 11 meses e 7 dias.
Mas aquela igreja, além de ser bonita, é bem frequentada, né?
Bem frequentada. O povo tem uma boa participação, sem dúvida alguma, em todas as comunidades. São 38 comunidades, 37 capelas e a Santana, a sede.
Meu Deus,
tudo você isso sai, é, você sai de Santana, que vai até Santo Antônio Taquari, que já é 5 quilômetros antes de Malé. Você percorre mais de 5 mil quilômetros a geografia da paróquia.
Quantos falou que quantas capelas são?
38.
38 capelas.
Capelas. Nós rezávamos missa
Qual
em
é a diferença de capela e igreja?
A diferença de igreja e capela?
É.
É a mesma coisa. Capela é um nome que a gente dá para designar que pertence a uma sede, onde tem a paróquia. Uhum. Então a gente chama capela, mas é a mesma igreja.
É igreja.
É igreja. Tudo é igreja.
Então são 38 comunidades que tem
38
ali.
38 comunidades
que você atende. Pertence ao Santana.
Ao Santana.
Você veja que barbaridade.
Dois padres para atender.
É, porque senão é uma... Deu... É. Como é que 5 mil quilômetros você andar ali, cara?
É, uma média de 3, 4 missas por sábado e por domingo para poder passar uma vez por mês em cada comunidade. E fora as situações esporádicas de falecimento ou casamento batizado que você vai fazer além da missa.
Sim, vixe. Aí do Santana veio para onde?
Vim para a Catedral Sagrado Coração de Jesus. Passei 6 meses aqui. Na Catedral Sagrado Coração.
Foi um aprendizado também.
Com certeza, com certeza.
Aí eu, quem que te mandou lá para São Cristóvão?
Aí com as mudanças que houve, o bispo precisou fazer algumas transferências, fez a proposta, Dom Agenor me convidou então para ir para a paróquia Sagrada Família de Nazaré, no distrito de São Cristóvão, já que ele estava removendo o padre Antônio Kolodinski, que trabalhou lá durante 5 anos e meio, para Santana, onde eu estava. Então o padre Antônio foi para Santana, eu saí da catedral com as mudanças, porque o bispo queria trazer para a catedral o padre Silvano, que estava em São Mateus do Sul, e também o padre Hermildo, com quem eu trabalhei em Santana. E com essas mudanças me fez a proposta de ir para São Cristóvão.
Interessante que eu vejo que vocês fazem falta para a gente, o padre. E quando o Levi saiu da catedral, o padre Levi, meu Deus, ele ficou meio louco aqui também.
Com certeza.
Nós queríamos agitar até uns abastinados
aqui. 14 anos e meio ficou na
catedral. Mas na verdade, a gente tem que entender.
Um grande sacerdote.
5 anos ficou um padre em São Cristóvão, na Sagrada Família, você vai pegar o lugar dele, né?
Sim.
Então veja como não tem que ter ciúme, como tem que ter um Deus maior no meio, né?
Com certeza. É Deus que vai conduzindo a nossa história e a nossa missão. E, acima de tudo, nos ordenamos para trabalhar para o povo, seja aqui, seja onde for. Esta é a consciência que nós padres temos e que precisamos ter sempre. Não estamos aqui para permanecer eternamente num lugar, mas servir, evangelizar, anunciar o reino de Deus com alegria, com entusiasmo, isso que o Papa Francisco tem nos pedido. Quando ele escreve a primeira exortação apostólica, Evangelho Gaudium, ou seja, uma frase em latim para dizer a alegria do Evangelho. Ele justamente coloca essa dimensão da missionariedade. O padre não pode ficar estático, fixo num lugar só. O padre é um missionário de Deus, é um evangelizador. Hoje aqui e amanhã lá, o importante é anunciar o reino de Deus. Foi para isso que nós nos tornamos padre. Sem dúvida alguma, padre Levi, José Levi de Godói, uma figura muito emblemática, carismática para a União da Vitória e região, para toda a nossa diocese, um padre muito querido, um sacerdote assim que a gente percebe que o povo tem um amor e um carinho muito grande. E ele faz, com certeza, bem a parte dele, a missão dele.
Um abraço, padre. A última vez que eu vi o padre Levi foi no casamento da de uma colega nossa, da Jéssica, até que está aqui, lá em Paula Frontin.
Sim.
Aí, lógico,
eu
fui lá conversar com o churrasqueiro, porque a gente come uma carne melhor com o churrasqueiro, e fui pitar um cigarrinho lá para trás. Tá? É que o padre, meu Deus, o padre viu um encanto, não tinha nem salão de festa aqui na igreja. Primeiro aniversário dele, ele pediu um saco de cimento, tá aqui o salão.
Verdade.
Um salão de festa bonitaço, rapaz do céu, na cidade. Então ele agita mesmo a base, além de ser um padre querido.
É muito querido, muito.
Um padre arrebanhador, que eu chamo, né?
Arrebanhador, não, cativador das pessoas. E também um padre que gosta de construir. Não há dúvida.
Verdade, não tem.
Aonde ele vai, ele faz. E é um dom. É uma capacidade que não é para todos. Um grande sacerdote, um grande abraço ao padre Levi, nosso irmão no sacerdócio, e que União da Vitória tanto quer bem e gosta. A gente fica feliz por isso.
Que bacana. Não há dúvida alguma. Agora vamos falar da tua igreja, vamos fazer uma propaganda da Igreja Sagrada Família Nazaré. Eu comecei a conhecer a Igreja Sagrada Família Nazaré com o padre Sérgio.
Sérgio Mete, meu xará,
tá vivo,
está lá em Fortaleza, está vivo, com 87 anos.
Esse cara agitou as bases, viu?
Agitando também por lá, por Fortaleza, um grande padre, grande sacerdote. Né, a nossa paróquia Sagrada Família também deve muito a ele, né? Sem sombra de dúvidas, e o povo tem um carinho por ele muito grande.
Esquece,
padre Sérgio, né? Um grande professor intelectual, um dos melhores professores que o nosso seminário também teve.
Que bacana, cara.
Ele é uma pessoa muito bem
87
preparada.
Anos.
87 anos. Está lá em Fortaleza.
O que a comunidade está fazendo agora?
Está
aprontando aí?
Pois então, Brito. É, no dia 9 de outubro nós vamos ter a festa da padroeira da nossa paróquia.
Fora esse sagrada, sábado outro.
Fora esse domingo, domingo no outro. É, nós temos a festa da padroeira Sagrada Família de Nazaré. Como acontece todo ano, nós fazemos uma festa na qual nós reunimos todas as 17 comunidades que pertencem à paróquia Sagrada Família para a gente se confraternizar, rezarmos juntos, almoçarmos juntos e também angariarmos recursos para a manutenção do nosso projeto pastoral de evangelização durante o ano. Você sabe muito bem que tudo hoje depende de dinheiro. Hoje nós não fazemos nada sem ter recursos, sem ter dinheiro. Então a gente vai buscar, através desta festa, manter economicamente o trabalho da nossa paróquia. E estamos aí fazendo uma grande programação. Começamos há uns 20 dias atrás, levando a imagem da Sagrada Família às 17 comunidades da nossa paróquia, para motivar, convidar o povo para dia 9 de outubro, então, virem celebrar-nos. E esse convite a gente estende a toda a União da Vitória, a toda a cidade de União da Vitória, para celebrar conosco esse dia de alegria, de júbilo, pela Sagrada Família de Nazaré.
Eu vejo assim, em proporção, o que Porto Nenhum fez, que fez recentemente a festa das comunidades, trazendo todas as comunidades para a igreja de Porto Nenhum. E você está trazendo todas as comunidades que fazem parte da igreja Sagrada Família para a igreja Sagrada Família.
Isso.
A mesma proporção é mais ou menos parecido, né?
É parecido. E estendendo também esse convite a toda a União da Vitória, a todo o povo que quiser participar conosco, fica aí aberto o convite. Então estamos fazendo essa visita, visitando as comunidades, motivando, levando principalmente a Sagrada Família, para que ela seja vista por todas as famílias, Brito, como o exemplo, o modelo de família a ser seguido.
Agora uma fofoca, porque eu gosto de fofoca, padre. Você vai ter que me aguentar aqui. Diz que o São Cristóvão, que estava na Salete, era da Sagrada Família. Foi roubado o São Cristóvão.
Pois é.
Porque a festa São Cristóvão, o início era da Sagrada Família.
Não, o distrito de São Cristóvão, Brito, é ali. Ah. É onde está a sede da nossa paróquia. O São Cristóvão, há mais de 40 anos atrás, numa ocasião que houve de enchente já também, aonde foi atingido, então ele foi levado para Salete por ser um lugar mais alto e permanece até hoje lá, na verdade. Mas ele era ali da paróquia Sagrada Família.
Então me descubra uma coisa boa que eu tenho, outra fofoca que eu descobri, que na primeira festa que teve São Cristóvão na igreja Sagrada Família, o São Cristóvão foi num caminhão, o rapaz, e perdeu o pescoço porque deu num fio de luz. Pergunte para os morenotinhos se é verdade essa história.
O padre vai perguntar porque essa eu não sabia ainda. Mas essa, pode ser. Coisa.
Até porque eu subi mais velho que você, essa história me contaram demais. Eu vou perguntar para o padre Sérgio, que tudo tem bem. Que ter gente daquela época, ou algum familiar daquela época. Diz que o caminhão que levou a imagem, ou a imagem estava muito alta, pegou num fio e atorou o pescoço do São Cristóvão. Agora, se é verdade, eu não sei. Agora, verdade eu descobri, viu?
Essa eu preciso me atualizar.
O São Cristóvão da Sagrada Família foi numa enchente de Passaleta e não desceu mais pro
distrito de São Cristóvão. Tá lá o São Cristóvão.
Então. Olha, Sérgio, vou divulgar para você, pode me deixar aqui o panfleto, quero certo. Já sucesso. Olha, foi uma hora de conversa agradável, ele trazendo um padre novo, que eu não pude conhecê-lo pessoalmente a última vez que você esteve aqui. Mas que passamos uma hora agradável falando de Deus, falando da igreja, falando de como é importante, né, você ter uma fé. E quer queira, quer não, não precisa ser filósofo, teólogo. É, eu que tive bastante doente aí recentemente, uns 2, 3 anos atrás, eu aprendi com o Dom Voto Missionário IBGE. Brits, a fé remove montanhas. E você sabe que os próprios médicos dizem, ah, lógico, eu me entreguei na mão de Deus e na mão dos médicos. E o Deus me ilumine esses caras que me salvem.
Sim, verdade.
Como é bom ter fé, né, cara?
Sem sombra de dúvidas. É o essencial, é fundamental na vida. Você com fé, você alcança qualquer objetivo. Você transpõe montanhas. Você, acima de tudo, pede-se através da tua fé que Deus não te desampara nunca. Mas Ele está sempre ali segurando você pela mão e te ajudando a superar tudo aquilo que precisa ser superado. A fé é o diferencial na vida do ser humano.
Suas bênçãos, meu padre, prazer em conhecê-lo. Você sabe prazer que você é amigo da casa e sempre que precisar, vem aqui.
Muito obrigado. E obrigado a Miriam, que também frequenta a nossa paróquia, que nos encaminhou. Obrigado a Verde Vale, a direção da rádio, a você, Brito, a você que está trabalhando conosco também,
a Jéssica,
né? E a gente agradece essa oportunidade, me senti muito bem, e deixo aqui o convite também para vocês, no dia 9 de outubro, então, celebrarem
domingo conosco. Domingo depois da eleição, gente, 6 da manhã, alvorada festiva, 8h30, procissão de caminhões, carros, motos e bicicletas, bênção dos veículos, 9h30 com Santa Missa, 12 horas almoço com churrasco, complexo de bar e cozinha, 3 horas início da tarde recreativa, com diversas brincadeiras e jogos para criança, além de bingão. 15 horas, coração da rainha da festa, e após o coração, a festa continua. Venha com a sua família e seus amigos completar a alegria de nossa festa.
Muito
interessante
bem.
Que
e aí um igrejas, diferencial, Brito, só se família, você me permite, a família e outra coisa. Esse ano nós vamos ter pela primeira vez na paróquia a bênção dos ciclistas. Além dos carros, automóveis e caminhões, fazemos questão de abençoar todos aqueles que têm, me permitam falar de forma bastante simples, a bike, a magrela, como instrumento de trabalho.
E se você for na ponte, você vê passa 5, 6 mil bicicletas por dia.
Com certeza. Desde que eu cheguei em União da Vitória, se tem algo que eu observei, é que a bicicleta faz parte do dia a dia do povo de União da Vitória. Então eu convido você a ir com a tua magrela, participar da nossa procissão e ser abençoado também.
Obrigado, meu padre. Vamos estar lá, se Deus quiser, no domingo depois da eleição. Um forte abraço, meu padre.
Um abraço a você, Brito. Um abraço a Jéssica. Um abraço aí à direção da Verde Vale. Que bom a gente poder contar com essa parceria. Deus abençoe a todos os radiovintes da Verde Vale. Um bom final de semana a todos.
Tá certo, então. Vamos uma musiquinha para o levo espiritual da nossa alma e voltamos já já.
03, 1070 kHz, Rádio União, a rádio que é 100% você. A chave do imóvel que você procura está em nossas mãos. Aqui na Imobiliária Estação Imóveis, você encontra imóveis para venda e locação. Com o nosso crédito imobiliário, você obtém facilidades de financiamento. Além disso, oferecemos o serviço de avaliações imobiliárias, realizado por especialistas. Estação Imóveis, nosso compromisso é realizar o seu sonho. Rua Prudente de Moraes, número 483, 3524-2300. Acesse www.estaçãoimóveis.com.
Casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador,
e nenhuma família se abrigue debaixo da ponte,
que ninguém interfira no lar.
Ninguém nos obriga a viver sem nenhum horizonte.
Que eles vivam do ontem, hoje, em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai.
E que o homem carregue nos ombros a graça de um. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor.
Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa. abençoa, Senhor, a minha também.
Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também.
Que marido e mulher tem força de amar sem medida.
Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão.
Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida.
Que a família celebre a partilha do abraço e do pão.
Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos.
Que o ciúme não mate a certeza do amor em no seu firmamento a estrela que tem maior brilho. Seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois.
Que a família comece e termine sabendo onde vai.
E que o homem carregue nos ombros a graça de um.
Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor.
E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha vida.
Abençoa, Senhor.
Abençoa, Senhor.
Super Rádio União, a pioneira da cidade. A pioneira da cidade.
It's a heartache, nothing but a heartache. Hits you when it's too late. Hits you when you're down.
cantar.